Bem-vindos a esta edição do Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão representados para este debate habitual hoje e para já com Pedro Pires da Rosa em representação do Partido Socialista, António Neto em representação do Bloco de Esquerda. Esperamos mais convidados já a seguir. Eu vou só fazer aqui um teste em tempo real porque há pouco não tive essa possibilidade para definirmos, mas está mesmo disponível e com a via áudio já disponível. Bom dia para já aos dois, são os que estão nesta altura ligados, Pedro Pires da Rosa, António Neto. Propusemos para hoje um debate em torno do plano de recuperação da Covid, mas também sobre as obras em Aveiro, obras públicas, e estas semanas têm sido ricas, de alguma forma, em anúncios e também em debates em torno de alguns desses projetos estruturantes, sobre a sua oportunidade ou sobre a oportunidade de um eventual adiamento. É sobre isto que vamos falar. Uma primeira leitura sobre aquilo que o Governo acabou de anunciar há poucas horas, plano de investimento para tentar uma retoma da economia e evitar que o país sinta a fundo uma recessão que já se faz notar. Começando por si, António Neto, bom dia. O Bloco elogiou algumas medidas, diz que há ali outras questões que ainda é preciso aprimorar. A base de trabalho nesta altura já é do agrado do Bloco de Esquerda?
Não sei se está a ouvir.
Sim, em boas condições.
Sim. Eu não tenho conhecimento do plano na sua, digamos, na sua plenitude, mas, digamos, todo o plano que for apresentado tem sempre a obedecer a certos tipos de regras, quando parece-me amigo do Bloco de Esquerda, e numa situação completamente especial, perante esta situação, incentivo de facto que haja maior igualdade, maior democraticidade entre as relações laborais. Não nos podemos esquecer que antes da pandemia havia problemas graves, continua a haver problemas graves que foram, digamos, ainda mais agravadas relativamente a esta pandemia, mas parece-me que vamos ver o plano. Eu não, como disse, não sei o plano, não conheço completamente o plano, mas é importante perceber efetivamente o que é que o Governo propõe e a partir daí tirarmos as nossas relações.
Pires da Rosa, bom dia. Bem-vindo também a esta edição quinzenal. O que dizer destes milhões que são anunciados, mas também sobre medidas em concreto, por exemplo, o prolongamento do layoff e sobre aquilo que parece ser um pacote aparentemente consensual na sua base, mas ainda com discrepâncias dos diferentes partidos quanto à sua leitura, à sua extensão, digamos assim, à sua eficácia. Falta o microfone, Pedro.
Agora sim. Falta, desculpa, bom dia a todos, agora estão-me a ouvir, penso que bem. Não para dizer que o plano é realmente um plano ambicioso, também a verba que é disponibilizada é uma verba absolutamente considerável. Eu diria, como primeiro fator, o seguinte: é preciso que se faça, quando há este dinheiro e esta, quando chega muito dinheiro, seja de injeção do Governo ou dinheiro que venha da União Europeia, é preciso sempre ter muita atenção à forma como ele é aplicado e à fiscalização que ele é feito. E isto, evidentemente, tenho confiança no Governo, sou do partido do Governo, não está em causa isso, mas tem sido sempre assim na nossa história, e na nossa história nos 800 anos. Quer dizer, sempre tivemos uma receita extraordinária, desde a fundação do país, tivemos sempre dificuldade em geri-la de alguma maneira. E esta tem que ser realmente muito bem gasta para ser aproveitado cada euro para fazer a recuperação que todos precisamos. O Governo arranca e nas primeiras medidas que propõe, entre outras, com plano estratégico para o país, e uma delas é o reforço do SNS, o aumento do número de câmaras, etc. Não estou a falar das propostas para apoio à economia ou para a recuperação económica. Estou só a falar destas que também foram apresentadas em conjunto e que apresentam um manifesto de intenções que eu sublinho e não deixo de sublinhar. Todos nós estivemos a viver esta crise pandémica e ainda estamos. Vemos a importância deste serviço essencial para o país e a defesa intransigente do que são os seus valores e o que isso representa para a qualidade de vida dos cidadãos e para a segurança dos cidadãos, e é só perceber a diferença que existe entre um português e a segurança que tem perante o seu Estado, num país medianamente pobre ou remediado, diria assim, e um americano, um cidadão americano que tem um país que supostamente deveria ser desenvolvido e rico e que tem uma garantia de cuidados básicos de saúde absolutamente miserável e condizente com um país com provavelmente um terço ou um décimo da riqueza que os Estados Unidos produzem. E, portanto, nesse sentido, é sempre de, enfim, não é que seja vangloriar-nos disso, mas objetivamente estamos num caminho muito à frente na defesa do interesse dos cidadãos e na defesa da qualidade de vida do cidadão, que é isso que interessa. Sobre as propostas em concreto, em relação às medidas de apoio económico, parecem-me evidentes, sobretudo há setores estratégicos, alguns deles ainda estão fechados, é só perceber os bares, as empresas de eventos, as discotecas, etc. Há muita gente que trabalha nesse setor que está a passar muitas dificuldades, nem sequer abriu. E depois o objetivo hoteleiro e a restauração, tudo o que estava vocacionado para o turismo, que está a passar também fortes dificuldades e que precisa naturalmente ser apoiado, sob pena não voltar a reabrir. Há uma exigência de reabertura em relação para que se possa usufruir da medida, o que faz sentido, porque não faz sentido que o Estado esteja a gastar apoio numa empresa que depois não vai reabrir, porque isso seria estar a gastar dinheiro para a não manutenção de um posto de trabalho. Portanto, há que ter a percepção se esse dinheiro é bem gasto para garantir o posto de trabalho. É esse o objetivo desta despesa de dinheiro público, não é? E, portanto, todas estas medidas têm vindo a ser anunciadas até agora. Têm funcionado relativamente bem, já vou acabar. Têm funcionado relativamente bem do ponto de vista teórico, mas têm muitas lacunas por preencher do ponto de vista operacional. E, portanto, que têm que ser corrigidas. E que o Estado tem que corrigir, porque é preciso velocidade. Alguém que tenha uma empresa que esteja a passar dificuldades e que não consiga pagar salários, não consegue, se não receber o apoio do layoff, resolver o problema. Precisa de menos de 20 dias para resolver o problema, não pode estar à espera 60 dias e 90 dias. E, infelizmente, isso tem acontecido em algumas situações e tem que ser evitado, tem que ser evitado a todo custo.
Filipe Guerra, bom dia, bem-vindo a um plano em que patrões e sindicatos, apesar de tudo, aproximaram-se na sua leitura.
Bom dia a todos. Estamos a falar do plano do Fundo de Recuperação da União Europeia.
Sim, e do plano que o Governo apresentou nas últimas horas também em Portugal, já com uma série de medidas, sabendo-se que há aqui um pacote financeiro que é também generoso e de grande dimensão.
Sim, eu creio que era muito interessante começarmos a fazermos uma análise desta realidade a partir daquilo que é a construção do Fundo de Recuperação da União Europeia e tudo aquilo que todo o processo de desenvolvimento, construção, definição do Fundo de Recuperação deixa absolutamente a claro, a nu, sobre o que é a União Europeia, qual o seu papel, perspectivas presentes e futuras. Eu acho que todo o processo do Fundo de Recuperação começou logo, de certa forma, amaldiçoado por aquilo que foram as palavras do Ministro das Finanças holandês, quando ele propunha que se fizesse uma investigação, portanto, aos países do sul da Europa. Estamos a falar da segunda quinzena de abril. Portanto, uma investigação aos países do sul da Europa para saber se as suas realidades orçamentais, se as suas dificuldades orçamentais, se seriam culpa da pandemia ou se seriam, portanto, resultado de incompetência, enfim, outros motivos, má gestão das contas públicas. Portanto, isto logo a partir de um pontapé de saída, revelando uma realidade de uma desconfiança e de uma Europa, de facto, partida entre alguns países, nomeadamente os da zona centro e norte e os países, portanto, do sul da Europa. Este é, portanto, o Conselho Europeu, depois do Conselho Europeu, exatamente, vem reunir no final de abril, surgem os primeiros sinais da possibilidade de existir um fundo de recuperação, mas na altura também não se conseguiu perceber o que aí vinha, porque não ficou definido um valor, não ficou definido a origem do valor, formas de pagamento, enfim, ficou no ar a ideia de que podia haver um fundo de recuperação, mas mais uma vez não foi a União Europeia capaz de encontrar uma solução, porque havia países que defendiam que o apoio devia ser a fundo perdido, e outros países que consideravam que o apoio não devia ser a fundo perdido. No nosso caso, interessava que o apoio fosse a fundo perdido e que não fosse a fundo perdido. Porquê? Porque se este fundo da União Europeia vem, como vem sempre, com pejado de juros, o que vai acontecer é que há a dívida que o nosso país hoje em dia já tem, que é profundamente usurária, profundamente impagável e que nos faz sangrar anualmente 7 mil milhões de euros só de juros, acresce juro ao juro. Portanto, isto basicamente, o tal fundo de compensação seria uma prenda envenenada para a nossa realidade. E aquilo que aconteceu, aquilo que já se sabe, é que realmente virá uma verba muitíssimo considerada, soube-se semana passada, salvo erro, deste fundo de compensação. É uma verba muito considerável. Mas é uma verba considerável que, mais uma vez, apresenta e deixa notório o papel de colete de forças que a União Europeia tem na economia portuguesa e dos outros países. Porque vamos lá ver. Do total do valor do fundo de recuperação, um terço, portanto, estará sob juro. Portanto, um terço estará sob juro, ou seja, é dívida que se acrescenta à dívida que temos e juro que se acrescenta ao juro que temos. Portanto, o país vai continuar, portanto, neste caminho. E depois, a fatia do fundo de recuperação que não está sujeita, portanto, a juro, esse valor irá ser descontado naquilo que são os valores do fundo, são os valores do Orçamento da União Europeia de 2028 para a frente. Ou seja, ok, recebemos hoje um valor, mas de futuro esse valor irá sempre ser descontado naquilo que é o quinhão de Portugal no Orçamento da União Europeia. Isto naturalmente preocupa-nos muito e por aquilo que revela sobre a natureza pouco solidária da União Europeia, sobre o facto da União Europeia continuar a ter estas imposições, e ouviu-se aquilo que foi dito por Áustria, Dinamarca, penso que Suécia e Holanda, a necessidade e a imposição que querem fazer de reformas estruturais em Portugal. Eu acho que isto é de facto uma arrogância. Como é que países se podem propor a atacar a soberania de outros países, condicionar a ajuda europeia, ajuda entre aspas, a reformas estruturais desses países, quer dizer, qualquer dia a Assembleia da República Portuguesa tem que pedir a Estocolmo se não se importam que Portugal aprove o seu orçamento de Estado ou faça uma reforma laboral qualquer, também era uma das coisas que eles queriam. Portanto, esta situação em relação à realidade, àquilo que se sabe daquilo que foi a proposta do Governo, preocupa-nos muito a situação do layoff. Efetivamente, há milhares de trabalhadores, chegaram a estar mais de 1 milhão de trabalhadores em situação de layoff, houve mais de 100 mil pedidos de requerimentos de layoff na Segurança Social. Preocupa-nos bastante que esta situação se mantenha. Efetivamente, se há casos, e admitamos que sim, em que o layoff pode existir e pode ser prolongado, por outro lado, é absolutamente, moralmente e eticamente inaceitável que o layoff se mantenha, exercido por empresas que juntaram lucros ao longo de anos e que, ao fim de umas semanas de paragem, um mês, imediatamente meteram a Segurança Social a pagar layoff. E é bom que saibam que a Segurança Social é dinheiro dos trabalhadores, que não é dinheiro das empresas. E depois há uma situação que me choca imenso, que é a continuação da situação de layoff faz com que, portanto, os trabalhadores em situação de layoff percam um terço do seu rendimento. Ora, esta situação é completamente inaceitável. Até porque a economia nacional precisa dos trabalhadores a trabalhar, a economia nacional precisa de que haja poder de compra, que haja poder aquisitivo por parte dos trabalhadores, das populações, e isso preocupa-nos. De resto, diria ainda, seria ainda breve só para dizer uma coisinha simples, que é a situação dos micro, pequenos e médios empresários. O layoff tem sido utilizado por alguns deles, mas no essencial, pelas dificuldades de técnicas que o seu acesso tem, têm sido as grandes empresas já a acudir e a socorrer-se ao layoff. E os micro e pequenos empresários, que são 90%, portanto, do tecido empresarial português, precisam de apoios. O PCP tem feito várias propostas nesse sentido na Assembleia da República, mas já é preciso reforçar essa situação. Tenho dito.
Já agora, Carlos, permita-me só que diga, não é uma resposta direta ao Filipe, mas é só para balizarmos algumas das medidas, nomeadamente o Governo propõe um complemento de estabilização com apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram redução de rendimento. O abono de família extra em setembro do valor base do abono para todas as crianças primeiro, segundo e terceiro escalão, prorrogação automática do subsídio de desemprego até 2020, E a alteração do período de referência no RSI, no abono de família, para garantir proteção nas situações. Pelo menos foi estas algumas das que retive, não consegui reter todas, porque ainda é muita informação que tem que ser processada. Sobretudo, estou mais preocupado com a questão da aplicação prática, e o que o Filipe falava é realmente muito importante. Eu sou advogado de profissão e sou advogado de algumas empresas que são relativamente pequenas. Se pensarmos, por exemplo, num restaurante em que marido e mulher são os donos do restaurante e também, simultaneamente, os seus dois trabalhadores, por exemplo, e há muitos, pequenos restaurantes, etc., percebemos que, naturalmente, essas empresas, por norma, são constituídas e acabam por ficar marido e mulher como gerentes da empresa e não tiveram acesso e tiveram que fechar, efetivamente, ou pelo menos reduzir drasticamente a sua faturação e o seu rendimento. Aqui estamos a falar de um negócio que a única coisa que sustentava era dois salários, basicamente, e essas pessoas ficaram sem qualquer tipo de rendimento, apenas e só porque eram gerentes de alguma maneira, durante muito tempo. E, portanto, é preciso alguma percepção da classe política sobre o que é o verdadeiro tecido empresarial português. Às vezes dá a ideia que há algum distanciamento do que é a realidade prática das coisas. É uma primeira nota e é para todos, não é para todos os partidos, que devem ter essa preocupação. E estou certo que sim, mas é preciso realmente sublinhá-la e ter uma preocupação clara. E depois é preciso uma resposta mais rápida na sua aplicação. E é evidente que a resposta mais rápida na sua aplicação, por vezes, causa problemas e erros de aplicação. E, efetivamente, o que o Filipe diz também tem razão. Há muita empresa que se aproveitou destas medidas para obter um rendimento extra da segurança social à qual não teria direito. E esta fiscalização, já agora o que a lei prevê é que a fiscalização será feita a posteriori, e é preciso que seja feita, e as informações que tenho, muito fidedignas, diria assim, do Ministério do Trabalho, é que a fiscalização vai apertar a sério e há ordens precisas para isso, para verificar quais foram as empresas que
tivemos aqui uma quebra, vamos já retomar esta emissão já a seguir, apenas com este compasso de espera, uma quebra na ligação. Estamos a fazer esta emissão do Canal Central recorrendo ao Skype, uma ligação que mantemos à distância com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Vamos ver se já a seguir conseguimos, e vamos, creio eu, conseguir retomar esta ligação para voltarmos a ter o som em fundo dos nossos convidados. Tivemos aqui uma quebra, peço desculpa, já estamos todos ligados de novo. Foi uma falha, culpa minha, temporária, mas já estamos no ar. Pedro, pode seguir.
O silêncio em rádio é uma coisa terrível. É o pior silêncio, é o silêncio em rádio.
Até eu fiquei assustado.
Não, mas nós continuamos o debate.
Aqui o problema não era só a rádio, é que o ecrã ficou também todo a negro. Portanto, eu fiquei assim um bocadinho assustado, mas já estamos no ar.
Pronto, Carlos Teixeira, só para fazer um resumo, essencialmente a tónica é preciso cuidado em relação ao que é a realidade prática do país, do meu ponto de vista, em relação aos pequenos e médios empresários. E é preciso, depois, eu penso que esta parte não se ouviu, a informação que tenho com alguma segurança do Ministério do Trabalho, por parte da Sra. Ministra, que tem feito uma grande insistência para que a fiscalização que vai ocorrer sobre as empresas que beneficiaram deste tipo de venha a ocorrer de forma clara e forte, sem contemplações, para conseguir perceber quais foram as empresas que realmente abusaram desta sua capacidade e foram obter dinheiro da Ação Social que não lhes era devido. É evidente que esta fiscalização vai ter que ser feita a posteriori, não há outra forma de o fazer, porque senão a operacionalização das medidas ainda demoraria mais tempo e isso deixaria com que as dificuldades do pequeno empresário que realmente precisa de ajuda pudesse ficava à mercê do tempo, e o tempo para ele não é uma coisa que é um bem precioso, não é um valor que disponha. E, portanto, a fiscalização terá que vir a posteriori, e eu acho que toda a classe política, todo o governo, todos os organismos públicos e também a oposição deve fazer um esforço muito grande para que seja realmente fiscalizado e que se perceba que o dinheiro que é de todos nós seja realmente bem aplicado a quem precisa.
António Neto.
Só acrescento alguns pontos relativamente a esta situação. Não nos esqueçamos que mais de 100 mil pessoas perderam, digamos, momentaneamente o seu trabalho. Muitas empresas recorreram a esta prática do layoff para, digamos, para devido à circunstância, mas todos nós sabemos e o bloco tem, digamos, divulgado diversas fraudes, diversas empresas que recorreram a este método e de facto não o fizeram, ou seja, retiraram as pessoas a trabalhar e aplicaram o regime de layoff. Também temos muita preocupação relativamente a uma empresa de conselho que emprega muita gente e muitos deles com vínculo precário e que na reabertura das suas atividades foram dispensados. Estamos a falar do caso da Renault, que muita gente foi dispensada, digamos, subcontratados e que estão em situação extremamente difícil. Mas é importante também realçar, sobretudo, este plano estratégico para o relançamento da economia, aqui também apresentado pelo Governo e depois também um bocado relativamente ao que o Filipe falou relativamente aos fundos da União Europeia. Digamos, passaram 2 meses, 3 meses relativamente a esta situação, e porque agora um plano de recuperação da economia, quando antes já temos um grande problema. Temos problemas laborais brutais, problemas de um tecido empresarial com poucos trabalhadores, e temos grandes problemas depois da relação do Estado e também da relação das forças, digamos, empresariais versus trabalhadores. E é um problema que já vinha atrás, continua atualmente. E verdadeiramente este plano devia ter sido feito, digamos, ou devia ser apresentado, eventualmente no primeiro mandato quando o Partido Socialista formou o governo. Não é agora. Não me parece que seja agora e, no fundo, é mais uma medida, digamos, para inglês ver. Parece-me a mim. Não tem mais nada a dizer.
Meus caros, fechamos aqui este primeiro tema. Estávamos e contamos ter ainda alguém do Partido Social Democrático. Hoje as ligações estão um pouco mais complicadas. Ainda estamos a tentar fazer essa ligação com ou a integração de Manuel Prior neste debate. Vamos ver se é possível ainda no decorrer desta emissão. Quanto a obras públicas em Aveiro, já passou quase meia hora, são 11 horas 32 minutos. Temos a informação de que a obra na Avenida vai avançar. Foi uma semana de adjudicações, de concursos também com alguma relevância ao nível de escolas e de outras obras públicas, também uma espécie de ponto de situação sobre algum trabalho no campo das vias cicláveis por causa do dia da bicicleta, que foi aqui um pouco o dia inspirador, depois o dia do ambiente. Depois disto já tivemos também uma carta aberta ou uma moção que é trazida ao público aveirense por coletivos que pedem, digamos assim, a suspensão do projeto para o Rocio. E no caso da Avenida, esta mobilização do comércio, de vozes também como a do Partido Socialista, que no seio do Executivo se levantaram para pedir o adiamento dos trabalhos com receio do efeito da pandemia, daquele que já é do momento presente, mas também do que pode vir com estas obras. O que vos pergunto é perceber até que ponto é que temos aqui capacidade para compatibilizar ou reajustar um plano de obras que parece agressivo, entre aspas, e uma crise que está aí ao virar da esquina. Começando agora por si, Pedro Pires da Rosa, o que é que diria?
Bem, o que tenho a dizer é evidente. Eu acho que o que se tem assistido é uma grande incapacidade da Câmara em perceber a realidade objetiva que nós estamos a viver. Não sei se a Câmara acha que nós já ultrapassámos esta situação e que vai tudo ficar bem. Mas o que é certo é que, para que fique tudo bem, é preciso que haja apoio das entidades públicas, e a Câmara é um organismo público que tem as suas responsabilidades. Lançar uma frente de obra destas, nomeadamente a da Avenida, em relação ao comércio, numa altura em que o comércio está a procurar pôr a cabeça de fora para tentar ver se consegue não fechar, do meu ponto de vista, é arruinar todo o que é o comércio da Avenida. Eu não acho que a obra pode ser estratégica para a cidade. Depois vamos já discutir o plano de obra. Contra aquela obra e contra aquele projeto, já manifestei várias vezes a minha opinião e sou contra aquela obra em concreto. Mas a recuperação da Avenida, por si só, como ideia, é uma ideia interessante que se fala na cidade há 20, há 30, há 40 anos. Isso é por demais evidente. Eu acho que esta não é a altura objetiva para fazer um investimento daqueles que vai fazer um encerramento da avenida, numa altura em que a avenida devia, o que a Câmara se devia fazer era procurar em recuperar o tecido económico à Beirense, naquilo que fosse necessário. O Rossio também. E aí a prioridade da obra do Rossio é nenhuma, eventualmente da parte de cima seria sim, o estacionamento não. Mas também nesta altura em concreto, também me parece que seria, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, e daí a postura muito firme do Partido Socialista, não em relação à obra em concreto, contra o projeto que já foi e sempre foi público a sua oposição, mas sobretudo contra a oportunidade da obra. Há obras que são decisivas para o município e que podem ser feitas e não têm o mesmo impacto. Estas duas em concreto têm um impacto brutal no que é uma atividade muito importante para a cidade, que é a atividade turística, e que pode desaparecer. E só para se ter uma ideia, quando o turismo vai começar agora a procurar, a recuperar, e portanto as pessoas vão voltar, ou procurar, espero eu, voltar à procura dos espaços turísticos com oferta de qualidade. Se Aveiro desaparecer agora durante 2 anos, por exemplo, de obra, com obras na Avenida e obras no Rossio como oferta turística, as pessoas vão se canalizar para outros sítios e depois vai ser muito mais difícil fazer a recuperação económica desse setor. E, portanto, eu acho que o engenheiro Ribas Esteves, eu admito que quer entrar na história do município com as suas marcas de mandato. Eu acho que é, admito como legítimo que um presidente de Câmara queira deixar alguma marca do tempo da sua administração. Mas este não é o tempo para isso. O lamento imenso. Estamos a atravessar uma crise pandémica com consequências económicas fortíssimas e, portanto, a Câmara deve canalizar todo o seu dinheiro para fazer a recuperação do tecido económico do Conselho. Porque administrar o Conselho não é fazer obra. Administrar o Conselho é dar qualidade de vida aos cidadãos que residem, aos seus cidadãos que se governam e que se administram. E isso faz através de obras estratégicas que lhe deem qualidade e através de apoio e de incentivo à atividade económica e à habitação e à saúde e às escolas e à educação, que manifestamente devem ser essas, neste momento, as principais preocupações da administração municipal. O que não está a acontecer, efetivamente, e há uma teimosia muito grande em levar estas duas obras para a frente, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, infelizmente que vai ainda agudizar mais a grave crise económica que alguns dos setores estratégicos do município se encontram a passar neste momento.
Filipe Guerra, que leitura para esta questão? Foram dadas informações da parte da maioria na Câmara que a obra vai obedecer ali algumas regras, um faseamento, permitir circulação nos dois sentidos, criar canais nos passeios que permitam esse acesso às áreas comerciais. Isto chega para resolver o problema?
Veremos. De facto, seria estranho se o Presidente da Câmara e a sua maioria dissessem o contrário, dissessem que iam fechar a avenida de uma ponta à outra e que nada, quer dizer, naturalmente tinha que haver sempre propostas de soluções para minorar o impacto que aquela obra poderá ter. Referindo-nos especificamente à avenida, nós falamos, a avenida Doutor Lourenço Peixinho, respeitando todo o município, não é uma avenida qualquer, porque é uma avenida, porque atravessa a parte urbana da cidade, o centro, portanto, a cidade de Aveiro, atravessa, uma avenida perfeitamente de atravessamento, é uma avenida simbólica, com um peso económico muito grande, porque é a avenida que começa na estação, que termina na zona das pontes, portanto, é uma avenida, de facto, muito relevante, é uma avenida que tem, não sei se milhares, mas largas centenas de moradores, tem centenas, seguramente, de empresários, muitas centenas de trabalhadores nas pequenas empresas, no pequeno comércio da avenida, é atravessada diariamente por milhares de carros, milhares de aveirenses, portanto estamos a falar de uma artéria muito sensível a Aveiro. E que parando aquela artéria, do ponto de vista viário, há aqui um conjunto de desequilíbrios na malha do município que logo se impõe. Da parte do PCP, preocupa-nos muito isto, como um pouco já foi dito pelo Pedro Pires da Rosa, que é, num contexto de grave crise económica daquela população de comerciantes, cingimos-nos a este, já não avaliando outras questões, mas falando apenas disto, num contexto de grave crise económica em que muitos se debatem pela sua sobrevivência, se de facto aquela crise, de facto aquela intervenção, aquela obra, por mais medidas que se tomem, estas medidas, vamos lá ver, nunca são medidas que passam em colmos, porque de facto mexer naquela avenida como se pretende mexer, inclusive no seu subsolo, é uma coisa terrível. É terrível. Não, pronto, pode-se meter uns sinais, pode fazer apenas um corte parcial da via, mas são impactos terríveis. Num contexto em que aqueles pequenos comerciantes, a maioria são pequenos comerciantes, haverá outros, estão a lutar para sobreviver, de facto, pode ser, ao caso. E num contexto em que já vem de uma crise, prolongar-lhes uma crise que eventualmente poderá ser muito complexa, e isso preocupa-nos, e já temos até feito chegar essa preocupação junto deles. Parece-nos que é um conjunto de obras que a autarquia, a maioria, PSD e CDS, têm lançado. Algumas delas têm algum interesse, não são obras despiciendas. Outras já têm uma utilidade mais duvidosa. Porque há aqui um aspecto que nós no PCP temos vindo a colocar desde algum tempo esta parte. Que é, nomeadamente neste contexto Covid, pós-Covid, a necessidade de investimento público. Investimento público é, de facto, neste momento, é um aspecto que nós consideramos prioritário, não só do ponto de vista do poder local, mas também do ponto de vista do poder central. Ou seja, o Estado ser ele próprio uma fonte geradora de riqueza, de trabalho, de investimento, isto parece-nos importante. Agora, este investimento público deve, como já aqui referimos também há 15 dias, deve ser direcionado para atividades que sejam elas próprias reprodutivas de riqueza, e de postos de trabalho. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que a Câmara de Aveiro devia, de facto, eventualmente fazer uma análise, um exame crítico a que investimento público pode fazer, que investimento público, estando em condições de fazer, é um investimento público que, do ponto de vista económico, pode contribuir para alavancar o município de Aveiro e a população, enfim, o investimento público. Porque, de facto, quer dizer, passa a imagem, ir agora enfiar umas dezenas ou centenas de milhares de euros para alcatroar uma estrada qualquer, por muito interessante que possa parecer, na verdade, tendo em conta a nossa situação de emergência social, não é prioritário. Se calhar era prioritário redefinir isto. E acho que a Câmara tem aqui um papel a fazer, tem uma reflexão a fazer. Mas pronto, para já era isto.
António Neto, na sua visão, esta questão das obras públicas, esta em particular, vai trazer, digamos assim, uma condição ou um contexto agravado ao comércio, ou aquilo que é para fazer e que está previsto em calendário pode ser garantido, ainda que com as tais medidas de mitigação?
Sim, o que me parece... O que nos parece a nós, no Bloco de Esquerda, relativamente a esta situação, é que as obras de planeadas e adjudicadas relativamente à avenida do Dr. Lourenço Peixinho vão acrescentar crise à crise. Isso vai ser um problema. Vai ser um problema porque depois da nova adjudicação, digamos, o grave problema do Rocio vai... agravar o problema, vai agravar o problema, e não nos parece efetivamente que a Câmara Municipal esteja muito atenta a esta situação. Temos reparado que o Executivo Camarário, quase de uma forma autocrática, quer avançar relativamente a estes projetos, como aqui já se disse, uns projetos de requalificação, digamos que são bem aceitos, outros com dúbias, interpretações, sem se perceber efetivamente a situação. Toda a gente reconhece o caráter importante de uma requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, mas mediante o timing atual não me parece que seja muito execuível. A maior parte das situações de muitos empresários e trabalhadores daquela zona, mesmo os serviços públicos ali implementados, vão sofrer muito, digamos, uma ligação do passado relativamente à Praça Marquês de Pombal, vão destruir proibir o comércio totalmente, e nesta situação, que de facto muitas empresas estão a sair desta paragem relativamente à pandemia. Parece-me que também nos parece que o Executivo Camarário poderia fazer de uma forma, digamos, mais racional este timing de adjudicação da obra e, ou eventualmente, a sua alteração no tempo. Não me parece que será assim. Parece-me que o Executivo Camarário irá incidir, digamos, todo o seu esforço para o Sr. Engenheiro Rival Esteves marcar a sua posição no município, para ficar na história do município, mas parece-me que será um grave erro. Temos grandes problemas, por exemplo, eu deteto o facto que este investimento público que devia ser feito para, de facto, alavancar a própria economia, é feita muitas vezes pela situação de benefício próprio das grandes multinacionais. Vemos o caso de Cacia, da zona da Bosch até à zona da Navigator. Vai ser ali praticado ali um conjunto de obras, simplesmente para a simplificação do tráfego daquela zona, mas para benefício próprio das empresas. Vemos outro caso, por exemplo, na Rua Direita de Verba, que foi efetivamente feito porque houve uma destruição maciça daquela via devido ao transporte da Rio Leitos. No fundo, o Executivo Camarário, com o apoio do PSD e do CDS, o que faz é um benefício próprio e incisivo relativamente às grandes multinacionais, desprezando, de facto, as necessidades públicas, as necessidades da qualidade de vida das populações.
Meus caros, tivemos um problema hoje com o Skype em relação à representação social-democrata. No entanto, é possível ter agora em linha Catarina Barreto. Não foi possível no Skype hoje, excepcionalmente. Catarina, bom dia também. O que dizer sobre esta questão que se colocou agora durante a semana a propósito do visto do Tribunal de Contas, Avenida Lourenço Peixinho pronta para obras? Uma tese que defende o adiamento, outra tese que diz que é possível ter medidas mitigadoras que garantam que o comércio não vai sofrer a fundo o impacto das obras sobre aquilo que é já o impacto da pandemia. Confortável com um arranque de obras tão cedo quanto possível?
Bom dia, Carlos. Efetivamente, estamos confortáveis com isto, até porque temos em curso uma série de medidas de apoio e, além disso, se já estamos em crise, impõe-se então fazer aqui um input e fazer aqui um estímulo para efetivamente conhecermos melhores dias e retomarmos. A avenida é equacionada há muito tempo, todos os avarenses reconhecem que é uma obra necessária, que é uma obra que impera. O timing, por causa da pandemia, tem efetivamente sido discutido, mas se já temos o comércio parado, se não fizermos investimento, então o que será da avenida? A avenida efetivamente tem que se tornar apelativa, quer ao comércio, quer aos seus utilizadores, quer inclusive captar mais investimento. E, portanto, é nesta perspectiva desta avenida mais apelativa e, assim, uma melhor avenida, que também se concorda com as obras. Até porque as obras não serão efetuadas de uma só vez, portanto, serão faseadamente e permitirão sempre a circulação e a utilização do comércio, sendo certo que posteriormente teremos uma nova avenida e uma avenida com muito mais qualidade.
O projeto acaba por trazer já esta certeza de uma intervenção. Quanto a obras públicas, e a propósito do Rossio, é trazida também uma nota especial com uma plataforma que surge agora com um manifesto que vem a público. Vê no manifesto ainda uma posição consistente, uma vez que o concurso está a decorrer, ou acredita que pode ainda trazer novidades a este processo?
O processo Rossio ainda é um processo que está a decorrer, como diz, e vem. Portanto, vamos aguardar serenamente a ver o que é que nos trarão os próximos dias, sendo certo que a obra também é necessária para a cidade.
E esta fase de obras, tudo aquilo que foi agora também decidido em reunião de Câmara esta semana, só para termos um ponto de situação mais genérico e resumido, significa que a Câmara de Aveiro não vai alterar os seus planos nem um milímetro em relação às condições antes e pós-pandemia?
estas obras de que fala, designadamente a requalificação e ampliação da EB1 das Urba, a adjudicação da obra de construção do Ecocentro Municipal, fala também da realização da Igreja das Carmelitas.
Da antiga 109 em Cacia.
Exatamente, e já chegará à Avenida 109 em Cacia. Da alteração aos estudos urbanísticos de Santiago. Portanto, falamos aqui de uma série de obras determinantes e em várias zonas da cidade e, sobretudo, da Avenida Europa em Cacia e de 1,4 milhões para qualificar a Avenida Europa em Cacia. Não quer dizer que a Câmara não responder, e que também está aqui uma reponderação, mas pensa-se que há uma necessidade de cumprir estes objetivos até para conseguir desenvolver a cidade e para conseguir ter capacidade de resposta também económica e social a esta pandemia que assolou todos. Sendo certo que mantém-se os apoios do programa e, portanto, do programa de apoio à pandemia, estas obras não influenciam em nada esses apoios já existentes, antes, pelo contrário, acabam por ter um reforço da posição da cidade e das respostas da cidade.
Voltamos ao Skype. Pedro Pires da Rosa, fica um pouco esta noção de que o que está definido em termos de calendário e de cronologia, mais milímetro para aqui, mais milímetro para ali, dificilmente terá grandes alterações de fundo e de filosofia.
Não é surpreendente, posto que o Sr. Presidente da Câmara tem feito sempre aquilo que decide fazer. E, portanto, nesse sentido não é surpreendente. Mas devo dizer o seguinte, por exemplo, há obras que não fazem sentido fazer agora, é pelo menos é a postura do Partido Socialista, nomeadamente a obra da Avenida e a obra do Recio, e há obras que já fazia sentido já ter começado, nomeadamente as obras na rotunda na 109, na Avenida Europa, como lhe queiramos chamar. Uma delas é uma obra estratégica para o desenvolvimento do município, é verdade. E podia-se ter aproveitado esta altura em que havia menos trânsito, não é? Para se ter feito essa obra estratégica mais rapidamente e com menos problemas para a circulação automóvel. E, do meu ponto de vista, acho que era o que teria feito mais sentido. Vão dizer, penso eu, que os vereadores do PS interpelaram o Sr. Presidente da Câmara na reunião do Executivo sobre este assunto e penso que a resposta terá sido qualquer coisa como as obras estão, há duas obras atribuídas ao mesmo empreiteiro e, portanto, ele não pôde começar as duas ao mesmo tempo, penso eu. Está mal, porque se lhe foi a obra adjudicada, tem que a fazer e a calendarização da obra devia ter sido acelerada de alguma maneira para causar o mínimo transtorno. Mas são obras estratégicas e essas sim eu acho que fazem todo o sentido de ser feitas e causariam sempre transtorno, fosse agora, fosse depois, etc. Essas sim teriam que ser feitas. Não me parece, parece-me estratégico para o desenvolvimento do município, mas não me parece urgente, porque enfim, já esperámos tanto tempo, face ao risco quando se põe na balança em relação ao risco que se corre de matar todo o comércio de uma avenida central que é uma artéria principal da cidade e é uma artéria de referência, quer dizer, é uma memória coletiva de Aveiro, que aliás até diria, para falar do projeto, embora o projeto já não esteja em discussão, porque já está numa fase da obra completamente diferente, mas em bom rigor, do meu ponto de vista pessoal, aquele projeto descaracteriza por completo o que é a memória coletiva de Aveiro em relação à sua avenida, com a eliminação do separador central, com a colocação de rotundas ou de mini-rotundas no meio da avenida, portanto, transformando a avenida numa rua. E, portanto, vamos passar a ter a rua Doutora Lourenço Peixinho. Se é que vamos lá ver se o nome se mantém ou não. Espero que sim, já que a descaracterizámos de avenida para a rua, não é? Pronto, essa é que tem sido a principal tónica. Agora, o que o município precisa de se concentrar é nas obras que são verdadeiramente estratégicas. E eu entendo que aquela rotunda que estamos a falar é realmente uma rotunda estratégica, como já outras que foram feitas e que foram importantes para desanuviar a circulação na cidade. Por exemplo, aqui bem perto de onde eu moro, está-se a construir a segunda unidade do Mercadona, passa publicidade, aqui na zona da Forca Voga, e esta artéria foi interrompida para a criação de uma rotunda que é uma infraestrutura que vai dar acesso depois a essa unidade, esse mercado, esse hipermercado. E, portanto, esta foi curiosamente uma boa altura, mas é evidente que calhou, já estava previsto ser assim, mas foi realmente uma boa altura para fazer, porque o trânsito que passa muito naquela artéria, quem vem para se ter uma noção, é quem vem da rotunda do Rato, passa a expressão feliz da designação da rotunda, até Aveiro, pronto, pela zona da Forca Voga. Até Aveiro, não, até ao centro da cidade, pela zona da Forca Voga. E, portanto, de alguma forma, isso podia ter sido aproveitado assim, não foi. É uma decisão que percebo da perspectiva do Sr. Presidente da Câmara, mas é mais do mesmo em relação ao que é ouvir as populações e, sobretudo, os atores intervenientes da Avenida, que têm feito algumas reclamações, e essas reclamações são feitas. Até porque nós já temos um histórico disso. Quando se fez o parque de estacionamento na Praça Marquês de Pombal, e estou à vontade para ir para isso, porque foi feito num executivo que era um executivo do Partido Socialista, na altura também houve a percepção de que havia problemas com os comerciantes, também se procuraram acautelar medidas, etc. E o que é certo é que aquele comércio ali naquela zona atravessou muitas, mas mesmo muitas dificuldades. E, portanto, se nós já tivermos essa experiência na cidade, não vejo porque é que não devamos aprender com o futuro, com o passado, e procurar precaver isso de alguma forma. E, sobretudo, ainda que tenha que haver esses constrangimentos, porque tem sempre que haver obras que são necessárias, o que me parece claro é que esta não é a altura correta. A doutora Catarina Barreto argumentava da maneira que, na lógica de, bem, já que está tudo tão complicado, então que seja agora, porque ele já está difícil e portanto é melhor é fazer agora. É, certo, só que o que eu acho é que, invariavelmente, poderá acontecer é que se termine por completo todo o pequeno comércio que existe na avenida e depois é muito difícil recuperar, porque uma avenida com aquela dimensão, se o comércio desaparecer todo, depois aparecer só um ou dois, é muito difícil depois haver viabilidade económica para isso. O que devia haver era um projeto económico de comércio tradicional para a avenida, e a Câmara devia ser motor disso, com as mesmas placas toponímicas para todos os comércios, com o mesmo saco patrocinado em papel, a dizer, de um lado a dizer apoio ao comércio tradicional, a Avenida Lourenço Peixinho, e do outro lado o logo da loja onde o cidadão ia comprar as coisas, e portanto toda uma unidade comercial, como se fosse um mini, tratar a avenida como um mini centro comercial com alguma unidade, até do ponto de vista do design e da imagem. E eu acho que a Câmara de Aveiro, em parceria com a Associação Comercial de Aveiro, já deviam ter implementado isso, e eu não digo agora, digo nos últimos 20 anos, ok. E portanto, há toda uma série de pequenas ideias com pequeno dinheiro que devia ser gasto. Agora, vão querer fazer a reestruturação, eliminando o separador central, criando ali um corredor de vento enorme. É que só quem não percebe a lógica da Aveiro e a orientação geográfica da avenida, quando as árvores saírem do corredor central para irem para as bermas, vai-se criar um corredor de vento na avenida, do meu ponto de vista, que vai depois, ela própria, a avenida até pode ficar bonita, mas vai ficar depois impedida da sua circulação numa cidade ventosa como é a Aveiro. E, portanto, nós devíamos ter criado, era um projeto que inserisse aquela artéria no que é a nossa geografia, no que é o nosso clima, no que é a nossa identidade. E isso, do meu ponto de vista, não foi minimamente salvaguardado, e é pena que assim seja.
António Neto, os planos anti-Covid, digamos assim, os mecanismos criados, podem aqui jogar algum papel em relação ao comércio, tentar segurar as pontas? É solução ou não é solução?
Relativamente a esta da situação da adjudicação das obras, como disse anteriormente, algumas importantes, outras, digamos, de dúvida e interpretação, não me parece esta situação. Também me repetindo, também não achei de bom, relativamente a Catarina, ter salientado que já que isto estava tão mau, agora é que era mesmo para avançar, porque não havia problema nenhum. No fundo é a própria distribuição dentro da distribuição lamento dizer, me parece que é uma situação que vai destruir, de facto, a atividade. Digamos, não há um plano de fundo relativamente, não há diversos planos de fundo. Não há um plano estratégico relativamente à reabilitação turística ou, digamos, de comércio da avenida. Não há essa situação. Como também não há um plano estratégico de cultura imediata, de saber fazer das coisas que temos neste concelho. Não é essa estratégia, é uma estratégia sobretudo muito vinculada num PSD neoliberal de cada um sabe de si, a estratégia pública do executivo camarário é muito, muito débil, e a única coisa que, eventualmente, o Sr. Engenheiro Ribeiro Esteves assentou o seu ponto, de facto, é na edificação, na obras, na distribuição dos panoramas existentes para alteração completa do espaço, mas, no fundo, vai alimentar problema em cima do problema, porque toda a gente sabe que a Avenida Dr. Lourenço Peixinho é central, o Rio é central, duas obras emblemáticas desse executivo camarário que nos parece que irá destruir o facto de ser empresarial e, digamos, debilitar muito o setor do turismo.
Filipe, António, ainda não tinha terminado.
Não, está.
Filipe, passámos da questão dos projetos, das formas, para a questão dos calendários. Isto é mais gerível, mais facilmente gerível ou não? Atendendo a essa questão do pacote de financiamento que surgiu para apoiar famílias, comércio, acha que é possível atenuar com recurso a esse pacote os problemas que possam surgir?
Acho que é difícil. Acho que isto são processos. Não é querer fazer futurologia, nem trazer mal ao gouro a nada. Também não sou supersticioso. Mas de facto, eu creio que estes são processos sempre muito difíceis. E, independentemente da possibilidade, da existência a recursos, a fundos, a meios, a linhas de crédito, a história comprova-nos, e aliás, os últimos meses foram a prova cabal disso, que são processos burocráticos sempre muitíssimo complexos, em que muitas vezes existem pequenos instrumentos que, por exemplo, a impossibilidade de recorrer a crédito havendo algum tipo de dívida, seja ao fisco, seja à segurança social, tudo isto são pequenas coisas que muitas vezes vão sendo colocadas nestas linhas que impedem a sua acessibilidade ao pequeno comerciante, ao pequeno empresário, à população em geral. Nesse sentido, esta obra da Avenida preocupa-nos nesse sentido. Porque pode, de facto, haver algum outro apoio por parte do Governo Central, até inserido nas questões do Covid, mas realmente parar a Avenida numa obra que pode durar um ano e meio, e atenção, os timings aqui não são nada inocentes. Um ano e meio é o tempo das eleições. Este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto tem este, que é... Ok, admitamos que é um ano e meio, mas e se há problemas? Se vai para 2 anos, se atrasa a obra? E eu chamo a atenção para isto. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, há muitos, não diria, mas há bastante, há vários. Ainda o Sr. Presidente, foi na primeira ou na segunda maioria PSD-CDS, o Sr. Presidente de Câmara era o Dr. Hélio Maia, e ele queria fazer uma obra em Aveiro que consistia na reparação de um conjunto muito largo de escolas primárias, e a toco, uns senhores de uma empresa da construção civil ficavam com a gestão de 4 parques de estacionamento em Aveiro. Um deles era precisamente na Avenida. E eu recordo-me que na altura fomos falar com... uma coisa que na altura ainda havia, agora já deixou de haver com os senhores revolutivos, que eram umas reuniões, que eram um estatuto de oposição, em que os partidos políticos reuniam com o Presidente da Câmara, uma vez ao ano civil, para trocar umas ideias, na altura, geralmente em época de orçamento camarário, para trocar umas ideias, apresentar o orçamento, essa é uma coisa interessante. Na altura, o vereador que nos recebeu, ao PCP, foi o vereador Pedro Ferreira, dizia: nós temos um problema com o parque de estacionamento na Avenida. Nós, o PCP, sempre éramos contra e sempre argumentámos contra. Outros partidos também, pronto. Mas o PSD e o CDS queriam fazer aquilo à força toda, que custasse, olha, exatamente como agora no Recife. Custasse o que custasse, passassem por cima de quem passassem. Mas já na altura, o vereador Pedro Ferreira, naquele contexto, dizia: fazer uma obra no subsolo da Avenida é muito complicado. Porque no subsolo da Avenida, ele é trespassado por um conjunto muito significativo de cabos, de ligações, de tudo, quer dizer, de esgotos, de eletricidade, enfim. Tudo aquilo que pode circular no subsolo de uma cidade cruza-se na Avenida. E cruza-se com sucessivas camadas que foram construídas ao longo de anos deste tipo de equipamentos e de ligações, que hoje em dia mexer naquilo é altamente complexo. É difícil do ponto de vista técnico e pode causar problemas. Portanto, estar a mexer naquilo numa altura difícil, com o grau de incerteza que isto tudo tem, sinceramente, e reconhecendo a necessidade de facto valorizar a avenida, dignificar, tornar mais agradável, a verdade é esta, mexer naquilo nesta altura, ainda por cima, olhando fixadamente para um calendário eleitoral daqui a um ano e meio, parece-nos de facto muito perigoso.
Catarina Barreto, creio que ainda está connosco e ouviu a todas as declarações.
Em primeiro lugar, a avenida não vai ser transformada numa rua. Manterá a sua performance de avenida e será uma avenida muito mais valorizada. Estamos a falar, por exemplo, passar de 69 árvores para 147 árvores, muito mais apelativa, com uma valorização patrimonial muito intensa, com outra dinâmica. Portanto, não estamos a falar de menosprezar a avenida, mas pelo contrário, é projetar a avenida e termos uma avenida com dignidade e atratividade. Que é isto que é importante, as pessoas perceberem o que é que vão ter daqui a 16 meses ou daqui a 18, ou eventualmente até num período mais longo. Mas é importante percebermos o que é que nos espera. Isto é, o que temos agora, quais as condições que temos atualmente na avenida e quais as condições que vamos estar na avenida daqui a 16 meses. E só quem tiver conhecimento perfeito destas duas coisas é que consegue formar um juízo de convicção e, efetivamente, dizer sim, é um sacrifício estarmos em obra, como todas as obras são um sacrifício. Não há nenhuma obra que não represente sacrifício para quem lá mora ou para quem lá tem comércio. Todas, estejamos em pandemia, estejamos em crise, não estejamos em crise, todas as obras são incómodas e representam sacrifício, todas, não há nenhuma que não o seja. Até uma pequena obra numa cozinha num apartamento representa sacrifício para quem lá vive. Portanto, é preciso perceber que é efetivamente este sacrifício que existiria. A avenida não nasceu agora, o projeto. Portanto, não é de agora que estamos a discutir a avenida. O concurso público foi efetivamente aberto em outubro. Previa já uma execução de 16 meses. Não foi uma questão que agora paramos e vamos fazer a avenida. O projeto está bem desenhado, é de conhecimento público, vai-nos, sem dúvida, trazer uma avenida mais apelativa. O pequeno comércio não é dizer que ah, está mal, vamos acabar com o pequeno comércio. Não, serão criadas medidas. Como todos sabemos, as obras não são feitas de uma só vez, são em fases, o que permita o acesso ao pequeno comércio na mesma. E daqui a 16 meses rejuvenescerá uma avenida muito mais apelativa. E de igual forma também, quanto à intervenção do Dr. Pedro Pires da Rosa e da Avenida Europa de Cacia, todos sabemos que há timings para os concursos e, portanto, apenas quando é possível a adjudicação, a mesma é feita. E é isso que se passa em relação à Avenida Europa em Cacia. Se tivesse sido útil fazer, eventualmente teria, mas há passos que têm de ser dados e que não podem ser ultrapassados. E, portanto, é nesta lógica de que a cidade necessita destes investimentos, necessita muito, e basta andarmos na avenida com olhos a olhar para percebermos que, efetivamente, é uma necessidade enorme. A avenida, de momento, não é apelativa, não tem condições para circulação pedonal agradável, portanto, é ruidosa, não é, efetivamente, uma avenida que se diga que dá vontade de ir lá passear como um centro comercial ou como um mini centro comercial ao ar livre. Sabemos que todas as outras cidades têm proporcionado essas avenidas apelativas, com grandes passeios, com esplanadas e com zona de circulação pedonal desafogada e, portanto, e com uma valorização também patrimonial que naturalmente ocorrerá. Porquê? Porque se a avenida é mais apelativa, nós sabemos que temos uma série de prédios devolutos na avenida e apenas com uma avenida apelativa o investimento privado tem vontade de comprar os prédios devolutos e transformá-los em prédios efetivamente apelativos para as pessoas fazerem comércio, para as pessoas viverem, portanto, mas é necessário esse investimento público, é necessário essa nova imagem da avenida para conseguirmos depois atrairmos o investimento privado e rentabilizarmos também o investimento privado que temos atualmente. A avenida tem que se tornar apelativa. E estão reunidas as condições,
Portanto, está tudo pronto. O estar a atrasar, estamos a comprometer seriamente o desenvolvimento da nossa cidade e o desenvolvimento, inclusivamente, daquela artéria que não está, que acabará por morrer se não existir este investimento. É seguramente uma decisão difícil, mas parece uma decisão muito acertada.
Meus caros, uma última palavra. Alguém quer ter? Para a despedida.
Eu só queria desejar a todos os presentes, e a ti, Carlos Teixeira, e a todos os ouvintes que nos estão a ouvir, que aparentemente as coisas estão a melhorar, e portanto é uma palavra de esperança que consigamos todos juntos, o país e também esta região, o Conselho de Aveiro, para passar esta crise que nos perpassa a todos e que apareceu de forma desesperada e que de alguma maneira nos pôs a nu todas as nossas insignificâncias em relação ao que é a natureza e a dificuldade de tantas doenças que julgávamos já saber dominar, e na verdade não é assim. Portanto, isto faz um bocadinho repensar as nossas vidas, mas eu acho que em breve estaremos já de volta todos ao que era o nosso cotidiano normal, esperando eu que aprendamos todos com esta situação a reorganizar as nossas vidas e a repensá-las de forma diferente.
Meus caros, tenho para fechar um quiz, ou neste caso um desafio para todos, e para o último programa desta série, antes do final das edições para a pausa de verão, que será dentro de 15 dias. E esse quiz é este, ou esta pergunta que vos vai colocar no papel de um apresentador de um programa de debate político. Teoricamente, temos um partido que há 7 anos deixou de estar presente nesse programa, ignorou o programa, mas temos representações de todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. Esse partido acordou e quer voltar ao programa à viva força. Vocês vão-me responder qual é a vossa resposta. Eu tenho a minha para dentro de 15 dias podermos conversar um pouco sobre este exercício teórico que é a readmissão de uma concelhia de um partido num programa que deixou de considerar há 7 anos atrás. Ficam os votos de um bom fim de semana para todos. Nós voltaremos com mais um debate antes da pausa de verão.